Fala, meu povo querido, bom dia! Hoje um dia especial aqui, estou super honrado de poder falar com o Rodrigo Galvão, que é o CEO da Oracle aqui no Brasil, um cara jovem que conseguiu chegar no topo de uma das empresas mais desejadas de tecnologia do mundo, né, Rodrigo? Você é um grande exemplo aí de empreendedor dentro da empresa, né? Eu acho que você traz uma cultura de fazer, eu te sigo muito nas redes sociais. Esse é o cara de gente, né? De estar sempre com as pessoas, se comunica muito bem. Então, fico muito feliz de estar com você aqui. Eu queria perguntar para o pessoal aqui, né? Várias pessoas já estão dando um bom dia para a gente aqui no LinkedIn, viu, Rodrigo? Onde as pessoas estão? Porque geralmente tem gente nos assistindo no mundo inteiro, viu? Muita gente na África, gente nos Estados Unidos, gente na Europa. Eu gosto, eu sou curioso para saber onde as pessoas estão, porque mineiro, a gente gosta de gente, né? Eu gosto de ver gente, e já que a gente não está podendo aqui nesse momento estar tá perto das pessoas, eu queria, né, saber onde elas estão, mesmo assim, né? Então, Vitor Hugo, ó, já encontrei com ele uma vez na Oracle, é um cara incrível. Estou
Obrigado.
trazendo elogios aí, ó. Salvador, na Bahia, Montes Claros, na minha Minas Gerais. Direto de Miami, ó. Aguinaldo está em Miami, na Flórida, América Latina, na América. Ó, Dublin. Isso aí, muito legal. Muita energia. Rodrigo Galvão é fera. É isso aí. Ó. Bom dia, São Paulo, Campinas. É, galera do Brasil inteiro, viu, Rodrigo? Para te ouvir aí. Rodrigo, poxa, tô feliz com a sua. Né, poder conversar com você aqui hoje. Eu queria, se você pudesse contar um pouco para as pessoas que ainda não te conhecem e que devem conhecer, para quem ainda não segue o Rodrigo, siga-o nas redes sociais, aí no LinkedIn principalmente. Conta um pouquinho da sua história, cara. É que um cara
Olha.
novo assim chega no topo, no cume das empresas das maiores empresas, né, de tecnologia do mundo.
Bom,
Seja bem-vindo.
primeiro, obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Um alô especial para todo mundo aí que está assistindo a gente. Essa moçada aí que segue a gente. Enfim, é um prazer enorme poder falar para vocês. Eu não estou vendo as mensagens aqui, mas certamente depois eu vou dar uma olhadinha ali para saber quem esteve aí conosco aí. Como falou. Das redes sociais, enfim, estou aqui no LinkedIn também, tem no Instagram, depois a gente vai estabelecendo esses contatos aí. Bom, primeiramente, antes de começar o papo aqui, espero que todo mundo esteja bem, né? Bem de saúde esse momento que a gente está vivendo, que todo mundo esteja com muita saúde nas suas casas, enfim, ou dentro do trabalho, no que das condições que cada um estiver aí, né, nas suas casas e no seu na sua na sua vida particular. E eu mando aí essa mensagem positiva, essa energia positiva para que todos nós possamos logo, né? O momento ainda é de muita cautela, muito cuidado, mas que logo a gente possa estar nesse de volta, né? O que chama aí de novo normal, né? Não sei exatamente o que vai ser, mas enfim, que a gente volta a poder ter contatos pessoais e que esse próximo papo, Gustavo, seja talvez ao vivo aí, né? Para que a gente tenha aí o poder dos olhares, né? Eu, pô, quando eu tô numa apresentação dessa, num bate-papo, numa palestra, eu gosto muito de me conectar com os olhares, porque aqui a gente está, querendo ou não, estamos conversando aqui, mas eu tô olhando para uma tela de computador e eu sinto muita falta de estar próximo das pessoas. Então, obrigado para quem está assistindo a gente. Bom, respondendo sua pergunta, enfim, estou na Oracle desde de muito jovem, né? Eu sempre brinco aí nas minhas discussões, quem acredita em destino, porque eu mandei um currículo minha vida inteira. Um currículo, mandei um único currículo, é verdade. E esse currículo foi para a Oracle. E ali eu comecei minha carreira como estagiário, mais conhecido como estagiário, imagina? Lá no passado mesmo. E enfim, iniciei logo minha carreira na área financeira, como analista financeiro. Vi que não necessariamente era a área que eu queria uma para um lado mais comercial. Consegui entrar para minha para a área comercial, enfim, fui desde telemarketing
Caramba.
até passei por todos os estágios de venda que você possa imaginar. Faz 18 anos que eu estou na Oracle, né? Então é uma vida, né? Uma vida inteira. Já sou esse ano estou completando a maioridade aqui. E daí passei por todas essas áreas, logo depois eu assumi uma posição de gestão e aí comecei minha carreira aí na área de gestão. assumi algumas posições dentro do Brasil, fora do Brasil, fui para a América Latina, né? Tive passagens em outros países, voltei para o Brasil e há cerca de 3 anos eu recebi o convite para assumir a presidência aqui da subsidiária, né? Da Oracle do Brasil. Um grande desafio, né? Confesso que um pouco já que você gosta de gente, eu também adoro falar sobre gente, eu também gosto de falar de sentimentos, sensações. E a gente fica com aquela questão de que o executivo é o herói, né? O herói, como não, cara, confesso que ali há 3 anos atrás, quando me ofereceram, né? Falar, Rodrigo, você é o novo presidente da Oracle do Brasil, deu aquele frio na barriga, né? Porque, enfim, não é um negócio simples, né? Você tem uma responsabilidade muito grande perante não só a empresa, aos clientes, às pessoas da empresa, né? A sua responsabilidade perante o mundo aumenta nesse sentido. E desde lá estou aqui. Estou aqui trabalhando, enfim, muitas coisas daquilo que eu acredito como pessoa também, né? Eu sempre falo que a gente tem que trazer para o nosso trabalho os nossos valores pessoais, as nossas crenças, para que a gente possa desempenhar o nosso melhor, da nossa função. E a gente tem construído muita coisa bacana, Gustavo. Depois a gente pode até aqui, ao longo do bate-papo, contar um pouquinho, mas realmente, eu acredito que a gente vive um novo espaço, né, no mundo, uma nova forma. A tecnologia, ela trouxe muitos. Ela passou ser um grande meio, né? Um meio, eu não acho que é começo nem fim. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e sempre, né, em linha com o mundo, né? E o mundo está relacionado às pessoas, no fim das contas. Então, tecnologia dentro de um crescimento exponencial que o mundo vive, gente. Então, a gente tem trabalhado muito esse capítulo, né? De como a gente conseguir tirar o melhor das pessoas, criar o um melhor mundo para as pessoas, enfim. Então, assim como você, já que você começou a falar mineirinho, eu sou paulista, né? Paulistano, minha esposa é mineira. Mas eu também sou uma pessoa aficionada em trabalhar, enfim, como a gente consegue, nós, né, como seres humanos, sermos melhores e entregar o nosso melhor e o nosso máximo.
Muito bom, Rodrigo. Você realmente é um exemplo, assim, né? Como crescimento, né, dentro de uma empresa e que não é muito comum hoje, né, Rodrigo? As pessoas ficarem muitos anos dentro da mesma empresa. Eu vejo, né, empresas de tecnologia, a média das empresas, inclusive, né, as americanas, né? E a média é 2 anos, dois
Dois
anos e
anos e
meio,
meio,
né?
né?
Existe.
2 anos e meio.
Impressionante, assim. E você criou uma carreira passando por vários lugares, né? Mas aí eu queria te fazer uma pergunta. O que que você acha que te diferenciou? Antes da gente entrar no negócio da Oracle, que eu achei muita coisa legal para a gente falar, o que que você acha que foi, né? Porque assim, né? Você está no topo da, né? No topo da pirâmide ali, né? Como executivo, numa empresa, né, muito renomada, com grandes clientes, uma empresa, né, realmente que é espelho para várias outras empresas. E o que que você acha que te diferenciou nessa carreira? Estou pensando para quem está iniciando a carreira, ou está, né, naquele momento ainda de não sei o que eu faço da minha vida, o que você vê voltando para trás, assim?
Eu acho assim, né? Primeiro que eu enxergo que existem o organograma, né? As hierarquias dentro de uma empresa, mas hoje a hierarquia, honestamente falando, no meu ponto de vista, né? São meras formalidades também, né? Porque uma empresa, a força da empresa, na minha visão, ao contrário do que era no passado, ela está na base, né? Eu acho que o crescimento das empresas ele é feito de forma orgânica. Então, quando às vezes eu falo assim para as pessoas, não, eu acredito num ambiente de coparticipação, gerenciamento, empoderamento. As pessoas, não, ele fala isso porque gosta de falar sobre isso, porque é bonito falar sobre isso. Eu não acho. Eu realmente aplico isso. Eu acho que isso é o sucesso do crescimento de qualquer empresa. Se você vai para uma startup que acabou de nascer, como eles nascem? Nesse sentido, cara. Pô, bota todo mundo no mesão. Vamos discutir. Se você perguntar ali quem que é o diretor, quem que é o presidente ou quem que é o desenvolvedor, você não tem a mínima ideia, porque todo mundo ali pensa ali, está pensando num único objetivo e sentado. Então, essa é a minha visão, né? Apesar de parecer, enfim, eu estou ali dentro de uma posição de gestão da empresa como um todo, eu acho que o meu papel maior ali é fazer com que as pessoas acreditem que elas são os diferenciais da empresa, né? Que as ideias vão nascer e vão surgir, elas vão surgir, elas vão se desenvolver se todo mundo acreditar que aquela é a ideia correta, né? Que aquilo é o caminho. Então, esse ambiente realmente de coparticipação, de cogerenciamento, de coliderança, eu acredito muito nisso. Então, só para passar um pouco a minha visão sobre o presente e o futuro, né? O futuro é esse. O futuro, as empresas, elas têm que ser cada vez mais achatadas, né? Cada vez menos verticais e seguir uma linha horizontal. Porque hoje não tem mais aquele negócio do seu mestre mandou, né? O chefe mandou, alguém fez. Não existe isso, não existe isso. Tem algumas empresas que ainda insistem nisso, mas não existe. Porque se você não tiver as pessoas compradas com aquela ideia, com aquele propósito, com aquela missão, com aquele objetivo, seja o nome que a gente quiser dar, não vai acontecer e a gente não vai existir para frente. Então, a gente tem que estar sim antenado com o que tem o mundo lá fora e trazer do nosso lado aqui, na nossa visão, no nosso mundo, novas formas, novos modelos de gestão. Olhando para trás, né, e eu sempre digo uma coisa, Gustavo, que é interessante, eu acho que cada um tem a sua carreira. Então, assim, a carreira do Rodrigo foi feita desse jeito e não necessariamente é a melhor forma, porque cada um, cada ser humano tem sua vida, porque tem a sua, por si só, a gente é único e tem os seus pensamentos, a gente tem que seguir aquilo que a gente quer. Eu costumo dizer que quem é responsável pela nossa carreira somos nós mesmos. Então, obviamente que meu exemplo de uma pessoa que trabalha numa única empresa, ele pode ser inspirador para algumas pessoas, mas tem outras pessoas que pensam de forma diferente. Puxa, quero trabalhar em vários lugares, ter diversas experiências, e eu não acho que não tenho certo ou errado. Existe aquilo que a gente quer. Eu, Rodrigo, experimentei diversas coisas diferentes por ter uma única escolha, seguir aquilo que eu acredito, seguir, ou seja, eu me sinto bem na Oracle, por que eu vou sair da Oracle, né? Uhum. Eu sou feliz aqui, por que eu preciso encontrar felicidade em outro lugar se eu sou feliz aqui? Eu acho que trabalho é muito parecido com relacionamento, com casamento, né? Tem altos e baixos, tem horas que você está muito feliz, horas que você está mais down, mas a gente tem que ter aquela resiliência de seguir, de fazer, de querer sempre o melhor. Então, eu tive essa escolha de dentro da empresa e dentro da Oracle poder quebrar alguns paradigmas da minha geração, da nossa geração. Acho que a gente deve ter próximo da mesma idade, não? Eu tenho 38, né? Então, eu acho que a minha geração, a nossa geração sempre foi assim, né? Ah, se para você ser um bom profissional, você tem que mudar de empresa. Ah, para você ser um bom profissional, você tem que estudar fora do país. Para você ser um bom profissional, você precisa... Ou seja, falam tanto que a gente tem que estar fora da caixa, mas tentam botar a gente dentro de uma caixa. Não, pô, não é assim. Eu acho que para você ser um bom profissional, você tem que fazer aquilo que você quer, aquilo que te conecta com o mundo, aquilo que te conecta como pessoa. E eu, dentro das pessoas que acreditam, enfim, eu segui na minha visão de que, pô, aqui é o lugar que eu estou feliz, aqui é onde eu vou estar. E as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo, puxa, fui ficando na hora, fui crescendo dentro da empresa, fui ganhando musculatura, não precisei sair da Oracle para ganhar musculatura, apesar de que a maioria das pessoas me diziam, não, vai ganhar musculatura fora da empresa. Eu segui o meu instinto aqui, disse sim quando eu precisava dizer sim dentro da empresa, também disse não quando achava que não era uma posição aqui. E eu acho que o crescimento foi acontecendo de uma forma natural. Mas se eu tivesse que dizer para você, olhando para trás, uma característica que eu daria como conselho é assim, o mesmo Rodrigo que está falando aqui com você hoje é o cara mais experiente, obviamente, mas que entrou na Oracle há 18 anos atrás. Isso eu garanto para vocês. Então, eu acho que a gente tem que ser aquilo que a gente é 100% do tempo. Então, a autenticidade, né, você ser autêntico, você ser transparente, você ser muito consistente, são, para minha visão, três características fundamentais dentro de uma carreira, né, seja ela qual for as suas escolhas. Eu acho que isso talvez tenha me trazido onde eu estou. Então, até hoje, eu estou aqui dentro da empresa me divertindo, com mais responsabilidade, mais experiência, mas eu sou um cara feliz, cara. Eu acho que é talvez isso que me traduza o meu momento, assim.
Muito bom, viu, Rodrigo? E resiliente também, né? Com certeza você passou por altos e baixos ali, dificuldades, né? E uma coisa que eu vejo, assim, que eu sinto, que às vezes dá até para... Eu tento falar isso com as pessoas ali no meu time e tudo, que eu vejo que em momentos de dificuldade muita gente sai, né? E às vezes no momento de dificuldade é onde vem o maior aprendizado, né? Eu, como empreendedor também, os meus grandes aprendizados foi quando, pô, você não tem caixa, você precisa tomar decisões ali que são importantes, e se você desiste daquilo, eu vejo que às vezes a pessoa nesse momento de dificuldade, você deve ter passado por vários, você poderia te falar, não, vou pular para uma outra empresa, porque aí eu começo de novo, né, no negócio legal, e aí quando ficar difícil, eu vou para outro, né, tem gente que vai pulando, né, tem um amigo meu, viu, Rodrigo, que fala que, inclusive eu acho que ele trabalha com vocês aí, o pessoal da Rock Content, né, o Diego lá, fundador da Rock Content, e eles falam que o perigo é você ter, né, no seu time ali, o amador sênior. O amador sênior é o cara que vai pulando de lugar em lugar e nunca concluiu nenhum ciclo, né? Nunca fechou. Acho que é importante essa lógica de fechar ciclos, né?
Eu não tenho dúvida. Eu acho que você falou uma questão interessante, né? Que às vezes é na dificuldade que a gente cresce. A gente está vivendo um momento de dificuldade agora, né? Estamos vivendo uma grande pandemia, que imagina, todo mundo dentro das suas casas, né? As empresas obrigadas a parar em suas operações. Então, isso é um... A gente tem duas opções. Obviamente, a gente que acaba sofrendo com a crise, mas tem o outro lado também, que é você tentar buscar novas opções, né? E então, o grande trauma, né? As crises, as baixas, fazem também com que a gente possa utilizar o nosso melhor, nossos pensamentos, para tentar, quando sair melhor, né? Sair mais forte. Isso na nossa carreira é a mesma coisa. Às vezes, numa baixa, que a gente tem aquela possibilidade de maior crescimento, de olhar coisas que a gente não tinha olhado, de empreender em algo que a gente, né, empreendedorismo pessoal, em algo que a gente não tinha pensado antes. Então, eu vejo isso como um processo natural de crescimento. Mas, mais uma vez, Gustavo, cada um tem sua vida e cada um tem seus pensamentos. E eu sempre, quando vou fazer bate-papos, principalmente com a moçada nas universidades, nas escolas, eu falo assim, ó, olha um para o lado do outro aí. Ó. Ninguém é igual a ninguém. E a vida profissional vai ser assim também. Então, não queiram se colocar em parâmetros de achar que você tem que ser igual a alguém porque aquela pessoa fez daquele jeito. Não necessariamente. Eu acho que a gente tem que olhar isso como exemplos e como inspirações para a gente entender o que a gente quer para a gente. Mas o dono da nossa carreira somos nós. Não queira repassar a responsabilidade da sua vida profissional para alguém. Não é seu chefe, não é seu gestor que vai dizer que vai ser o dono da sua carreira, né? Não é, muito pelo contrário. Você é um empreendedor em serial, então você sabe disso. O empreendedor, ele tem algo muito comum assim. Ele sabe que ele depende dele. Então, para crescer, ele precisa... Né? Não vai ter ninguém dizer assim, olha, o que, que você usa? Você tem lá, obviamente, pessoas que te mentoram, te ajudam. O gestor, na minha visão, ele é muito nesse sentido. É a pessoa que te guia, que te dá mentoria, que te dá caminho. Mas a gente tem que saber muito bem para o caminho, né? Tentar entender qual que é o melhor caminho e seguir os nossos instintos, nossa razão, né? Nossa cabeça e principalmente aqui, ó, nosso coração.
Muito bom, cara. E quando você tem um propósito muito forte, né, Rodrigo? Você passa por dificuldades, mas sempre porque você olha para frente ali, né? Eu fiz live já aqui com atletas, tipo, Vitor Belfort e tal. E aí você fala, cara, quando você tem uma meta lá na frente, a luta ali é um pedaço, né? Mas se eu perdi, eu tô olhando para o objetivo maior, né? Então, isso é importante para você se manter motivado também, né?
100%. E graças a Deus eu fui criado no esporte também. Então, desde muito, muito novinho, eu sempre fiz muito esporte. Sempre gostei, né? Você joga qualquer tipo de esporte, jogo, cara, eu tô dentro, né? E o esporte me trouxe muita coisa que é interessante quando a gente traz para o mundo corporativo, né? Ou para o mundo empresarial, vamos chamar assim. Porque parece que são coisas muito distintas, mas elas são muito parecidas, principalmente no quesito mental, né? O esporte te ensina muita coisa, te ensina a ser resiliente. Então, pô, a resiliência é algo extremamente importante. Te ensina a ser otimista, te ensina a ser construtivo, te ensina a perder também. Mas ele te ensina também que o bom é ganhar, né? Que você quer ganhar. Que o que ele está fazendo, você quer ganhar. Mas ele te ensina a perder também. Ele te ensina a ter respeito pelas pessoas. Ele te ensina uma série de trabalhar em conjunto. Então, você ser executivo... Pô, eu gosto de jogar tênis, né? Sempre joguei muito, muito cedo. O tênis, para mim, ele se assemelha muito à posição de um pode ser um presidente de empresa, um diretor, ou até mesmo, como você, um líder de uma empresa, né? Um empreendedor. Porque tem decisões muito solitárias, né? É. Esporte em conjunto, muitas vezes você joga bola. Então, no dia a dia, a gente está jogando futebol, tá jogando bola um para o outro. Mas algumas decisões, você está como se estivesse jogando tênis, porque é você com você mesmo, né? E às vezes você está perdendo o jogo e você tem que ter aquele força de vontade e falar, não, eu preciso ganhar esse jogo, porque tem um monte de gente que depende de mim. Então, interessante, né, você falar isso, porque tudo meio que se conecta. Então, o mundo, eu gosto de música também, então a música me traz a criatividade, me traz o lado da felicidade. Enfim, tipo, já ficar aqui conversando, não tem pão, se esse assunto, então, para mim, isso é, você que é mineiro, aquela cachaçinha, né? Esse assunto para mim é o assunto de descontração, mas... Enfim, fica aí para todo mundo aí algumas mensagens, assim, que tá, talvez a visão é tentar, de alguma forma, entender o que o mundo pode me ajudar nas minhas tomadas de decisões, né? O que eu vivi pode me ajudar nas minhas tomadas de decisões pessoais, que depende da gente mesmo.
Muito bom. Ô, Rodrigo, uma vez eu tive aí com o Luiz, Pai do meu querido amigo Rony Mesley,
Rony
né?
Mesley.
E aí, e o Luiz me mostrou umas coisas que eu fiquei impressionado, assim, porque eu tinha uma visão da Oracle como aquela empresa focada em empresas muito grandes, né? Então, assim, empresa para banco, empresa para varejista grande e tal, mas eu que sou pequenininho aqui, não tenho, né, cacife para contratar a Oracle. E, de repente, ele começou a mostrar, falou, cara, tá vendo isso aqui? Você consegue uma licença de 15 dólares por usuário aqui, você consegue usar o um negócio legal e tudo, né? Como é que foi essa mudança da Oracle, você que está lá há muito tempo, da Oracle entender esse novo mundo também, né? Assim, eu acho que vinha, lógico, de um mundo lá atrás de mainframe, né? Aquele mundo grandão, pesado, e eu acho que isso, a Oracle cresceu muito, mas de repente vem para o mundo de startups, né? Mundo de empreendedores que, às vezes, por exemplo, o meu consumo de nuvem pode ser maior do que o da Localiza, né? Porque eu, por exemplo, a minha empresa faz tráfego de vídeo, né? A gente entrega quase 1 bilhão de vídeos, viu, Rodrigo, por mês aqui na América Latina. Então, você imagina, vídeo é muito pesado. Olha o tanto de tráfego que a gente contrata. Nosso acordo é muito parecido com o que a Verizon tem lá nos Estados Unidos. O nosso provedor de banco foi, cara, você tem o mesmo preço da Verizon e tal. E de repente, né? Eu não sou uma empresa do tamanho da Localiza, mas na nuvem eu posso ter um uso, às vezes, maior, né? Como é que muda esse conceito do cliente, né, para a Oracle? Como é que a Oracle passou a enxergar o cliente e o uso de tecnologia, né?
Excelente. Excelente. Eu acho que a sua pergunta ela é muito boa e ela pode ser respondida de diversas formas, né? Primeiro eu vou falar um pouco na visão de mercado e depois a gente pode até discorrer como dentro de casa a gente tratou um pouco dessa grande transformação, né? Estamos vivendo uma transformação digital, né? Enfim das contas, que
Isso.
nada mais é do que cultural na minha visão. Então, porque no fim das contas é o comportamento que mudou, é a forma, é o que você disse, né? Eu sou uma empresa que, você pode olhar, às vezes aqui eu tenho 10... Tenho 20 pessoas trabalhando aqui dentro, só que eu tenho o mesmo consumo de uma empresa que tem 150 mil pessoas no mundo. Por quê? Porque o meu negócio ele é fazer streaming de vídeo, eu preciso ter poder de computação, rapidez, poder de compactação, para que possa ter as pessoas possam ter acesso e verificar e assistir seus streamings da maneira mais, fazer streaming da maneira mais rápida que possível. Então, já entro por esse lado. Eu acho que o mundo. É, tudo na vida, tudo no que a gente vem vivendo nesse tempo, vamos voltar uns passos atrás, que eu gosto de falar um pouco sobre isso, né? Atrás, a gente teve a Revolução Agrícola, depois veio a Revolução Industrial, depois chegou a Revolução, estamos vivendo uma revolução digital, né? Porque apareceu no mundo uma tal de tecnologia que mudou basicamente todas as tecnologias, né? Computacional, que mudou basicamente toda a forma que a gente vinha lidando com a sociedade. Então, se a gente não for muito longe, ó, cara, estou falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás. 15 anos atrás, a gente vivia uma sociedade na qual as coisas aconteciam de uma forma muito mais menos complexa, muito mais previsível, né? Era muito mais linear. Então, uma grande mudança, lembra? Você lembra quando a gente recebeu, quando veio o celular, né? Os celulares para o mercado no Brasil, assim, puta, você tinha um celular, você falou, nossa, aquele seu celular, ele ficava com você durante 3, 4, 5 anos e você estava novo, estava moderno ainda, né? Então, né, as coisas eram muito mais previsíveis, né? Eram grandes, as transformações eram mais espaçadas, porque a gente vivia, talvez, um modelo de mundo que era muito, falando, meio que institucional, né? Muito pautado em instituições, corporações, grandes empresas, né? De repente veio a tal da tecnologia, e essa tecnologia trouxe um olhar completamente diferente, porque o olhar agora passou, a gente passou a viver um mundo que as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? O tal da exponencialidade. Então, aquele celular que antes a gente ficava 2, 3 anos, hoje, depois de 1 ano, ou 6 meses, ou 8 meses, pô, já tem uma versão nova, ou ele já está automatizado, ou alguma empresa que nasceu anteontem já está desafiando uma empresa que é gigantesca. Por quê? Porque a tecnologia ela permitiu com que as coisas acontecessem de uma forma muito rápida, num nível que a gente nem imagina qual que seria isso há 10 anos atrás, né, Gustavo? Nessa merda, nem isso, há 15 anos atrás. 10 anos já tinha começado uma nova onda. Então, isso passou a ser uma grande transformação que o mundo teve. Como essa transformação do mundo veio através de um negócio chamado tecnologia, como eu falei, para você, o próprio mercado de tecnologia, ele se desrompeu. Por que se desrompeu? Porque apareceu um novo modelo de tecnologia. Não estou falando, não é uma nova tecnologia, um novo modelo de tecnologia chamada de nuvem. que é isso que você está dizendo. Então, você tinha lá um mercado anterior, no qual era pautado por venda de licença. Quando você queria fazer um grande projeto, você tinha que comprar hardware, você tinha que instalar o software, você tinha que criar aplicação, desenvolver. Isso tudo é capital, propriedade, né? Você tem que adquirir. Então, uma empresa muito pequena não tinha, logo de cara, falar assim, poxa, vou investir aqui para comprar tudo isso. Então, eu compro um stack tecnológico para depois ver se eu vou dar certo. Às vezes, as empresas nem sobreviviam no meio do caminho e não tinha isso. Então, as grandes empresas, na hora que nasceu há 40 anos atrás, no Brasil há 30 anos, a gente sempre teve grandes projetos com grandes empresas, né? E acabou ficando muito focado nas médias e grandes empresas. Isso aí eu estou falando não só Oracle, como grande mercado. A nuvem descompeu esse modelo. De repente, o modelo da nuvem fez com que aquela mesma tecnologia que você tinha antes para um grande, fornecia para um grande cliente, ela democratizou, ela pudesse ser fornecida agora para todos os stacks de produto, porque você vende uma subscrição. Você não instala mais na casa do cliente, você simplesmente tem um grande data center em que todo mundo acessa, e aquele um processador que você pode estar vendendo milhares para um grande cliente, você pode estar vendendo aquele mesmo um processador para um cliente de pequeno porte que também quer utilizar a Oracle. Então, eu costumo dizer que agora é Oracle for all, né? Então, não existe mais. Né? De cerca de 7, 8 anos para cá, a mesma tecnologia robusta, segura, escalável, tudo que rodam hoje os grandes bancos, as grandes varejistas, as grandes telecomunicações, empresas de telecomunicações, os grandes empresas de utilities, hoje uma empresa que acabou de nascer pode ter esse mesmo produto. Então, por quê? Porque a cloud trouxe isso. Então, é legal explicar isso porque foi uma disrupção do próprio mercado, o mercado da tecnologia, esse grande motor propulsor que fez com que todas essas mudanças estivessem acontecendo no mundo. Aí a pergunta número 2, assim, legal, mas então você está me dizendo que o mercado de tecnologia também teve a sua disrupção, assim como você vê os mercados de cinema, né? O hotelaria, né? Você vê que está tudo descompendo, retailers, comunicações, é isso, porque a tecnologia também se descompeu na forma do conteúdo, ou seja, como você comercializa, como você faz, aí muda muito, porque você deixa de ser uma empresa de venda de produto para ser uma empresa de venda de serviço. E o serviço é completamente diferente do produto, porque o serviço, se o cliente não está mais contente com você, ele simplesmente deixa de querer o serviço, o produto ele comprou, está com ele. Uhum. É outra mentalidade. Daí começou um processo interno dentro da empresa, no qual de 3 anos para cá eu venho mudando bastante, que é o seguinte, olha, é a forma com que eu me relaciono com os clientes, e volto a dizer, daí as pessoas, porque se a tecnologia ela é meio, e hoje ela está democratizada, e a Oracle pode ser para todo mundo, a forma com que você vai me escolher é a forma com que eu lido com o mundo. Eu, quando digo eu, digo a Oracle representada pelas suas pessoas. Aí sim, a gente entra em diversos outros temas que, na minha visão, são extremamente relevantes. Então, a Oracle há 20 anos atrás, qual que eram os pensamentos? Era esse, mas hoje mudou. Hoje eu preciso estar próximo das startups. Eu tenho que estar próximo dos estudantes. Eu tenho que estar próximo dos desenvolvedores. Eu preciso mostrar aqui para as pessoas que no país que a gente vive, a gente tem que gerar oportunidade, porque esse é o emprego do futuro. Eu preciso estar em todo um ecossistema que é extremamente necessário. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo. E para isso, por isso que eu digo que já não é mais alguém manda em cima, alguém faz embaixo, foi um trabalho que a gente começou a fazer com que todas as pessoas da empresa acreditassem nesse novo mundo. Então, foi um trabalho orgânico que a gente começou a falar, olha, eu preciso de você para a gente chegar. Então, começamos diversas iniciativas, Gustavo, bem da base para cima, de comunidades, de formas diferentes, de como atingir alguns assuntos. Aí a gente começou a nossa própria transformação cultural e que tem tido o resultado como os grandes resultados que a gente vem fazendo também no mundo da nuvem, trazendo novos clientes. Então, cara, é uma coisa muito interessante, né? Eu digo que eu já pivotei um negócio, né? De um lado para o outro, porque o mundo de licenças continua e continua muito forte, mas eu também tive que criar uma nova estrutura de soluções em nuvens, e hoje eu tenho liderança em mundo de licenças e tenho produtos que são líderes no mundo de cloud. Então, assim, é um caminho que traz uma experiência enorme, um desafio gigantesco, mas também é bastante divertido.
Rodrigo, eu acho que um dos pontos principais que você trouxe aí é a mudança cultural mesmo, né? Assim, porque acesso à tecnologia, hoje... Ela é barata, né? Porque ela é barata, assim, se eu precisar usar muito, eu vou pagar caro, mas é porque eu tenho um volume alto. Mas o cara consegue começar hoje pagando barato, usar um BI, por exemplo, que antigamente era o que você estava falando, pô, para você rodar um BI, você tinha que ter uma licença cara, você tinha que ter um hardware caro e tal. Hoje você roda um BI na nuvem, né, e paga uma licença, se você precisa de uma licença, cara, é super acessível, né? Mas era algo que e muda o modelo, inclusive, é o que você está trazendo, que eu acho que é muito legal, muda o modelo comercial, muda o modelo de marketing, muda o modelo, né? A lógica inteira da empresa começa a ter que se adaptar a essa nova realidade, né? E aí, indo pro lado de fora, e vocês ajudam muito nesse processo de transformação digital, né, das empresas, dos seus clientes, por exemplo, né, dos clientes da Oracle, o que você vê que pega mais, assim? Por que é tão difícil, né? Eu estou no conselho de grandes empresas, de duas grandes empresas, aí estamos falando de empresas líderes, uma de varejo, uma de siderurgia, né? E você vê, assim, que o que você trouxe, assim, da mudança cultural, essa é realmente onde, na maioria das vezes... Opa, deu um pique aqui. Rodrigo, às vezes, a mudança até é estrutural da empresa, né? Aquela lógica de departamento, de área, minha área com a outra área, né? Outro dia eu estava com o Guilherme Benchimol da XP lá, ele falou, cara, minha TI tinha 600 pessoas. Daí que eu fiz, eu estava ficando pesado como um banco normal, que é o que a gente não quer ser. Então, o que ele fez? Pô, quebrou tudo em squad, né? Pô, tudo timinho pequeno. Pô, o cara que trabalhava num time de 600 pessoas trabalha num time de 8 agora, né? Muito mais agilidade, aí poder às pontas, muita coisa que você trouxe. Mas isso vai... Você precisa ter uma mudança cultural e estrutural na empresa. Quando a Oracle entra para ajudar uma empresa no processo de transformação digital... Vocês entendem isso também ou é muito ainda vocês estão ajudando na parte tecnológica? Porque senão, o projeto tecnológico pode não funcionar, né?
Cara, você foi bem, né, na tua pergunta, porque ela basicamente você já contextualizou muito do que se vive, né? O digital, Gustavo, ele não é só você comprar uma ferramenta tecnológica, né? Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo demonstrou exatamente isso. Não adianta você ter uma plataforma digital se você não tem uma cultura digital. A cultura digital é completamente diferente de você ter uma plataforma digital. Eu posso ter o e-commerce se eu quiser. Se eu não tiver os pensamentos e o gerenciamento estratégico para saber lidar com a estratégia do e-commerce, porque eu brinco, né? Não adianta você ter o mundo digital na tua mão se você tem pensamentos analógicos, né? Você fica
Exato.
ali com pessoas que pensam analogicamente, ah, então a plataforma, como se o mundo digital fosse só um checkzinho, né? Para dizer assim, ó, fiz minha parte. Cara, não, tanto é que agora.
Criei um app.
Criei um app, tá lá, agora tenho. Não, cara, você não entendeu nada, você não entendeu. Até porque o que a gente está sofrendo aqui de repente, de uma hora para outra, as pessoas, as empresas tiveram que fechar suas portas e as que tinham meios digitais continuaram, né, transacionando e até passando a ter recordes de vendas, porque passou a ser o único caminho. Por quê? Porque a cultura digital, ela é consequência, né, o resultado do digital do mundo digital é consequência da cultura digital que você estabelece. Essa é a minha visão sobre esse assunto, é isso que a gente tem que discutir e tratar com nossos clientes. Então, o papel, pegando um pouco desse exemplo, tem duas formas, né? Também tem o mundo. Não adianta também eu tentar trazer o digital quando eu estou no ambiente, né? E também eu não quero ser também muito e muito para os extremos, porque tem alguns mercados que são extremamente engessados, né? Seja por regulatório, seja por que for, e que o mundo digital já passa a ser um negócio que talvez não seja tão simples, né? Não é algo tão fácil, sim, de ser feito, por uma certa série de normas e necessidades que tal mercado precisa. Mas daí que vai, eu acho que é a beleza das coisas, né? Porque isso também é importante, porque tem pessoas que querem trabalhar em empresas que têm um pouco mais, um foco talvez não menos, né, nessa visão, né? Squads, enfim, tem outras empresas que vão para um canto completamente diferente, que estão a cada mês mudando o modelo, querendo refazer, querendo buscar novas formas, querendo... Então, acho que até interessante colocar isso como um ponto positivo também, né? Mais uma vez, a minha carreira é igual de todo mundo, e as empresas também, cada uma tem um modo e uma maneira de um mercado diferente, e até interessante para que cada profissional entenda qual que é o tipo de mercado que ele quer, que ele se encaixe. Mas olhando o mundo, que é o futuro, né? Como você está colocando, a grande maioria do mercado não vai escapar de estar nessa nova onda do digital. E daí a gente tem que trazer para dentro de casa e entender qual que é essa cultura que tem que ser mudada. E daí tem alguns paradigmas que têm que ser quebrados, né? Assim, não é assim, eu não vou criar uma cultura digital, ah, não, então para resolver isso agora vamos botar milênio, né? Bota milênio, cara. É muito extremismo das coisas. A diversidade de experiências é extremamente importante. Uma empresa tem que ter pessoas com cabeças distintas, com experiências distintas, né? Eu brinco, eu falo, olha, cara, tem uma coisa só que a vida não me dá, tendo 38 anos dentro de uma cadeira de presidente da Oracle, que é a vivência de algumas coisas que uma pessoa mais velha já teve. E eu sou, é claro que para mim eu sou consciente disso, isso é normal. Tem coisa que o tempo, só o tempo te dá em algumas coisas. Mas é bom você saber disso também, até para que você tenha consciência e entenda qual atrás, se espere em pessoas que possam te ajudar em muitas coisas. Então, como você bem falou, Luiz Meller é nosso presidente da América Latina, e eu trabalho muito bem diretamente com ele, né? E, puta, Luiz, às vezes eu tenho algumas coisas, pergunto para ele, ele traz a experiência dele, eu absorvo aquilo, assim como eu também contribuo com ele com algumas visões que eu posso ter e ajudá-lo numa tomada de decisão. Então, é importante a gente também não achar que, assim, né, vamos fazer uma mudança cultural, né? Pô, então bota só milênio, ou eu até brinco em algumas palestras que eu dou, ah, vamos fazer uma mudança cultural, bota puff colorido, manda as pessoas irem de bermuda.
Post-it.
Põe post-it. Eu fui lá no Gustavo e vi que eles trabalham de chinelo, então agora eu vou botar todo mundo de chinelo aqui, porque, cara, isso aí são símbolos, Os símbolos são importantes, porque, de alguma forma, ele pode te lembrar que algo mudou. Mas você não muda uma cultura por símbolos, você muda uma cultura por atitudes, por ações, né? por práticas. Falam tanto desse mundo da diversidade. O que é diversidade? É bonito falar de não, diversidade é prática. Você precisa entender que o mundo hoje, como eu falei agora há pouco, é o mundo do indivíduo. Os clientes, quando você tem um produto, você não tem mais silos e caixas, você tem que atingir cada pessoa individualmente, porque cada um pensa de uma forma diferente. Quando você vai para o mundo desse lado, você tem que ter dentro da sua empresa a representatividade do mundo, porque senão você não vai saber pensar como o mundo. Então, quando eu falo muito de diversidade, parece que é um negócio muito bonito. Cara, na realidade, a gente tem que respeitar as pessoas quem são, como são, e mais do que isso, ter a representatividade do mundo dentro da sua própria empresa, porque assim vai facilitar você entender como o mundo pensa, inclusive. Então, são práticas. E as práticas, eu acho, na minha visão, elas têm que vir de uma forma muito bem coordenada e de uma forma cultural e genuína, né? O que eu costumo dizer que é de dentro para fora. E os símbolos, na realidade, eles são de fora para dentro. Os símbolos talvez sejam para lembrar que aqui mudou alguma coisa, né? O andar, né? Tirar, quebrar todos os vidros dos andares de presidência, juntar tudo. Cara, são símbolos importantes. Mas a forma com que eu lido, não adianta eu tirar as paredes se as paredes não saíram de mim, né?
Uhum.
Nesse sentido. Então, é um pouco do walk the talk, né? Essa sigla em inglês que representa aí o andar como se fala, né? Mas eles são necessários. Eu acho que a gente tem que, sim, contar com a tecnologia como meio, e aí estamos aí para ajudar vocês. Fazendo aqui já uma propaganda, né? Mas a cultura, a forma de utilização, ela baseia-se muito na maneira com que a gente, como empresa, né, ou como as empresas vão querer mudar a sua percepção e suas ações no campo do dia a dia. Aí sim, eu acho que tem uma perfeita transformação digital / cultural e os resultados vêm.
Ô Rodrigo, é muito legal assim, o que você está trazendo, porque também tem uma mudança grande das lideranças, né? Do estilo de liderar, né? Que era o que você trouxe ali atrás, né? que antes eu mandava e todo mundo obedecia, né? E agora não, as pessoas querem fazer parte, né? O engajamento, para a pessoa se engajar, ela tem que acreditar. Antes muita gente trabalhava nas empresas porque a marca era famosa, né? Ah, eu trabalho numa multinacional, trabalho numa mineradora, trabalho não sei o quê. O meu pai ia ficar orgulhoso e falar: ah, meu filho trabalha com multinacional e tudo. Hoje é muito mais do que você falou. Você quer trabalhar onde você se sente feliz, né? Onde você se sente parte de alguma coisa, com um propósito maior, que é o propósito, o que eu estou fazendo de diferença? E eu acho que uma das coisas que é muito legal de ver a Oracle e outras grandes de tecnologia também, é que elas proporcionam uma competitividade muito maior no mercado agora dos pequenos contra os grandes. A gente está vivendo da era de Davi versus Golias, e essa era de Davi versus Golias só acontece, só hoje o pequeno consegue competir com o grande, porque a gente tem acesso a tecnologias que antes não eram, né, acessíveis.
Você concorre de
não eram acessíveis. Igual, né? Exato. Hoje, e eu estou falando de coisa de que nós podemos falar aqui de inteligência artificial, de BI, de coisas que machine learning e tal, que, cara, antes quem tinha acesso a isso, entendeu? Era só. Aí era. E aí você começa a ter agora isso na mão de sei lá, três meninos que juntam e falam, vamos montar um banco, vamos. É, o cara consegue montar um banco, que antigamente, se alguém juntasse para montar um banco, quantos milhões de dólares o cara precisava para montar um banco e tal? Hoje o cara montou uma fintech com pouco dinheiro, né? Em relação ao que era necessário lá atrás. Então, isso é muito legal.
E mais que isso, porque você consegue fazer assim, você consegue montar uma fintech rodando a empresa no mesmo banco de dados, por exemplo, com a mesma segurança que um grande banco tem, porque é o Banco Oracle, por exemplo. Né? A gente é reconhecido no mercado como uma empresa que preza muito pela questão da robustez e segurança. Segurança porque o mundo, o dado hoje em dia é o grande ouro do mundo. Então, cara, você tem que ter empresas que você... Não adianta só se você criar ou ter uma boa ideia se você não tem, né, aquela massa crítica de inteligência, né, de tecnológica para que você possa prover para os seus clientes aquela segurança que você precisa, porque senão daqui a pouco os dados vazam, você acabou sua empresa do mesmo jeito que você criou, né? Simples assim, assim funciona. É. E hoje você pode ter essa empresa pequena rodando com tecnologias de uma empresa como a Oracle, e eu acho que é isso que dá segurança para o negócio. Agora, pegando um ponto que você falou, não sei se você já reparou, que no passado, hoje em dia, que no passado sempre quando falavam das pessoas, falavam os funcionários, né?
Uhum.
Não, os funcionários da empresa. Hoje em dia falam os colaboradores. Os funcionários, porque no passado cumpriam funções. Hoje em dia, porque perceberam que eles colaboram. E se não tiver, não, e se tiver, não estiver colaborando, que é isso que todo mundo quer, hoje em dia você fala, não, meus funcionários, até pega mal, né? Você tem que falar, meus colaboradores. Porque colaborador colabora. Ele não só exerce uma função, ele colabora, ele dá opinião, ele é parte da decisão. Você vê que a própria etimologia, né? Enfim, a palavra, né? A maneira com que você lida, como ela vai mudando ao longo do tempo, né? E reflete um pouco do que se espera da realidade. Você não quer só alguém que exerce uma função, você quer alguém que colabore. Então, tem umas coisas interessantes.
Muito legal mesmo. Ô Rodrigo, uma coisa que você trouxe aí, né? Falando de dados, né? Que dado é realmente o novo ouro, né? O novo óleo aí, e o petróleo, e as pessoas... algumas já viram, alguns empreendedores já perceberam isso, eu acho que, né, com certa sofisticação as pessoas entenderam, mas isso não está na base ainda, né, dos empreendedores. Por exemplo, outro dia eu falei com o Ricardinho aqui, o vice-presidente de marketing da Ambev lá, e ele falou que eles criaram, né, depois eu entrevistei o CEO da Zetec, que é uma empresa de tecnologia da Ambev focada no pequeno, né? E o que acontece muitas vezes é um problema cultural também, assim, do cara achar que isso não é para ele, né? Assim, o dono do restaurante achar que não, dados, cara, não, isso não é minha empresa, como é que eu vou mexer com dados? Eu não sei nem, né, assim, gerenciar o meu negócio aqui e tal, de direito, não tem tecnologia nem para isso. Mas eu acho que esse é um trabalho até de educação que a gente precisa fazer no mercado, né, de que existe acesso, é possível ter acesso a ferramentas que vão te dar insights poderosos, porque eu acho que o negócio mais legal dos dados é você começar a ter insights que são contra-intuitivos, né, que não são aqueles insights que você, ah, não, eu trabalho 30 anos em restaurante, eu sei tudo, né, e aí você vai começar a ver, cara, dia que chove, as pessoas tomam mais vinho, sei lá, e dia de calor é mais cerveja. Tudo bem, mas as pessoas quando pedem cerveja pedem mais esse tipo de comida. E aí como é que eu já começo a preparar o meu estoque para suportar demandas que variam, né? O próprio varejista também começar... Outro dia eu estava com um cara que é dono de 7 lojas da Coach, de calça jeans, aqui em Belo Horizonte. Em todos os shoppings, né, ele tinha na época, não sei como é que é hoje, já tem um tempo que eu encontrei com ele. Ele falou, o maior problema para mim como empreendedor é comprar. É, porque que calça que eu vou colocar no Diamond, que é um shopping mais, né, de pessoal de mais idade, classe A e tal, e eu vou pôr no shopping Del Rey, que tem um outro perfil, o Pátio Savassi, o BH Shopping, cada um perfil, que roupa eu vou botar na vitrine de cada um, né? Isso naquela, a gente tende a fazer isso de maneira intuitiva, mas não funciona, né, Rodrigo? Como é que vocês ajudam empresas assim a
Sim.
pensarem que, né, pensar que é para ela também? Porque eu acho que isso é uma função social da gente trazer competitividade, né, para o mercado.
Eu acho, né? Como a gente fala que o dado é o ouro do mercado, né? O novo ouro do mundo, né? O petróleo, né? O ouro, o petróleo, agora é o dado. A gente tem que entender e pegar exemplos, né? Eu gosto muito de dar exemplos, porque o exemplo eu acho que ele traz insights para que a gente possa pensar de diferente. Estados Unidos lançou um aspirador de pó. Não sei se você já viu aquele aspirador de pó que funciona sozinho na tua casa, né?
Sim, eu tenho um aqui.
Você tem um,
Why
né?
Robots,
iRobot.
né?
Aí eu pergunto para as pessoas se elas sabem, pô, qual que é o grande objetivo da empresa, enfim, isso aqui. Daí o pessoal, não, ele fez uma máquina de aspirar pó. Não, isso aí na realidade é a funcionalidade do que ele fez. Porque na realidade o que eles têm hoje é o ouro na mão. Porque eles têm toda a planta, as plantas das casas dos Estados Unidos mapeadas dentro da sua aplicação. E mais do que isso, ele sabe quando você está e quando você não está em casa. Porque ninguém passa aspirador de pó quando ele é automático se você está em casa, é óbvio. Não vai fazer isso, agora eu estou aqui, por isso que eu quero ver ele funcionando. Não, ele faz barulho. Eu passo quando não estou em casa. Quando não estou em casa, eu jogo. O que essa empresa tem na mão? Informação. O aparelho na ponta,
Genial.
ele passa a ser um dispositivo que te dá informação, mas a informação agora dali, com aquele dado na mão, ele faz uma série de coisas, né? Ele faz uma série de coisas, ele consegue fazer diversas ações, ele consegue fazer diversas ofertas, ele consegue fazer. Então, é um pouco, né, pegando um exemplo nesse caminho, é um pouco essa visão, né? Assim, você conseguir enxergar além de um único aparelho, de uma única forma. Pegando um pouco a tua resposta à questão de como a gente consegue ajudar. Eu acho que toda essa parte de inteligência, isso vale para todos, né? Então, às vezes, como a gente estava falando agora há pouco, não, puxa, mas essas grandes empresas não são para o meu tamanho. Não, gente, são sim. A gente tem muitos projetos que a gente tem ajudado os nossos clientes com toda essa parte de mapeamento de clientes, né? De demandas, de mapa de calor, né? Um DMP, né? Que é uma rede que você consegue, através das redes sociais, conseguir segmentar os seus públicos, chegar no seu público, entender como que eles pensam, qual que é a forma, para você conseguir, inclusive, projetar o seu estoque, para você conseguir projetar como vai ser quais são as tendências que estão sendo colocadas, enfim. São projetos que hoje eles trazem não só uma maior, né, lucratividade, uma maior venda, né, receita, como ele traz mais lucro também, porque você também consegue ser cada vez mais assertivo nas discussões. A tecnologia está aí para isso, né? A tecnologia ela está realmente para que a gente possa. Campanhas, né, toda a parte de campanha, toda a parte de atendimento, porque você vende, você tem que atender. Para você atender, não necessariamente você precisa ter um call center para isso. Hoje tem tecnologias para isso. Você tem bots hoje que fazem atendimento e que as pessoas consigam, de alguma forma, elas conseguem sentir, né, com as respostas que elas necessitam sendo feitas de uma forma rápida e de maneira assertiva. Então, isso aqui a gente pode prover e ajudar, porque depois, né, por trás de todos esses dados estão as tomadas de decisões. Por isso que dizem que o dado é um grande ouro, né? Além de você conseguir vender os dados, né, no sentido de algumas empresas que elas conseguem de alguma forma utilizar os dados para vender serviços, né, nesse sentido, mas você consegue ser dono dos dados e tomar decisões em cima disso. Trago um pouco agora para o meu lado aqui para você entender, né? Mas legal, como a Oracle. O que que a gente vê é o seguinte: as pequenas empresas, os pequenos comércios, por uma questão até um pouco histórica, talvez eles acreditem, poxa, pega uma empresa como a Oracle, não, poxa, não vai dar para mim, né? Não tem como. E eu acho que é aí que é o lado de dizer não, né? Como eu falei, a Cláudia ela veio justamente para desmistificar muitas dessas coisas, né? A gente está aqui sim para poder ajudar, e vocês podem, as empresas, né, uma startup, seja o que for, pode ter uma tecnologia robusta para dentro dos seus negócios. E é uma das coisas um pouco do que a gente sofre, né? Então, às vezes a gente vai no mundo das startups, as startups elas até se assustam com falar com uma empresa do tamanho da Oracle, parece que a gente, né, o tamanho, não, gente, não, né? A gente tem um programa de aceleração de startups, Oracle for Startups, que a gente cria conexões, ali a gente dá mentoria, a gente traz nossos produtos para ver como a gente desenvolve o projeto de vocês. A gente hoje tem toda uma área que atende o small business da empresa, então as soluções para que a gente possa ser rápido, né, assertivo também para o small business. A gente obviamente continua com os grandes clientes nesse sentido. E quais são os benefícios que isso dão? Porque ao tempo que você vai crescendo uma operação, né, Gustavo, você obviamente vai se expondo, né, no mundo digital, você vai se expondo a novos riscos, como eu falei, as questões digitais, cyber attack, cyber
Exato.
security. e você já está nascendo em cima de tecnologias que vão te dar essa segurança, essa robustez, né? Porque não adianta você ter uma plataforma digital se quando você precisa dela numa campanha, ela cai, né? Ou você Exato. Não tem essa robustez. Então, eu acho que são pensamentos que talvez tem que a gente que o mercado tem cada vez mais mudado, de sim as empresas acreditarem que elas podem ter o melhor em tecnologia, por menor que seja o tamanho dela. E a gente está aqui também para ajudar nesse sentido, né? Eu acho que é uma questão de desmistificação, enfim. Eu acho que tem uma curva de aprendizado aí que a gente está passando, mas dá para. Mas eu sou bastante otimista de que cada vez mais a gente vai estar. Esse mercado vai estar crescendo em cima de novas plataformas, enfim, vai ser bem bacana.
Não, e é muito legal isso que você trouxe, Rodrigo, para as pessoas que estão aí nos ouvindo também terem muita atenção, porque quanto mais dado a gente passa a ter do nosso lado, eu estou falando do lado do empreendedor, por exemplo, mais responsabilidade você tem, né? Agora, com a lei de proteção de dados, você pode tomar multas milionárias se tiverem vazamentos de dados e outras coisas. Então, isso pode gerar um problema muito grande. Então, não é só capturar dado, né? Como eu armazeno isso, como eu trato isso, como é que, né, você tem que anonimizar os dados, você tem muita coisa para fazer. E quanto mais, outro dia eu estava num evento nos Estados Unidos e o cara, foi até aquele Edward Snowden lá, que é o... Né, fugido aí do governo americano, ele estava numa embaixada em algum lugar, fazendo uma live para a gente lá, e ele falou o seguinte, o problema da segurança é que a gente vai ter tantos smart devices na nossa casa, que os ataques e hackers da nossa casa, possivelmente você via cafeteira, você via o ar-condicionado, porque tudo é smart, tudo vai estar conectado no seu Wi-Fi. Aí o cara tem uma falha na cafeteira ali, ele entra pela cafeteira, entra no seu Wi-Fi, pega suas câmeras de segurança, consegue, né, às vezes desativar ou abrir porta, porque as fechaduras já são digitais também. Então, quer dizer, a gente vai começar a viver outros tipos de problemas que até então a gente nem tem consciência que existe, né? Assim, por que alguém vai querer me invadir aqui? Não, mas é porque, às vezes, por ali ele consegue entrar em outros lugares também, né? Então, ter essa preocupação é importante,
tudo. Né? Você falou tudo, porque a aceleração da utilização da tecnologia, por exemplo, eu não sei exatamente agora os dados atuais do número de transações que a gente tem, agora deve ter crescido muito com esse processo que a gente está vivendo, do mundo e-commerce, né? Mas há 6 meses atrás era coisa assim, muito baixa aqui no Brasil, muito baixa. A gente transaciona de forma de e-commerce muito baixo, as grandes comparado com o grande montante. Conforme você vai cada vez mais levando esses workloads, né, esses processos para dentro do mundo digital, você vai começando a sofrer coisas que você não sofria antes, é o que você está dizendo. E daí, é o que a gente sempre fala, você estar, entre aspas, sentado, né, apoiado em cima de tecnologias robustas, é o que vai te dar a sua segurança para que você... Não existe mais aquele negócio assim, vou criar um negócio, crio um aplicativozinho aqui, agora coloco aqui, não sei o que lá, ponho ali naquele negócio... Cara, se esse negócio crescer e você não tiver a segurança, é o que você falou, a LGPD veio aqui e vai estar um problemaço. Do mesmo jeito que você nasceu, você pode deixar de existir, porque ninguém mais quer ter dados, ninguém quer ter dados vazados, informações confidenciais, enfim. Então, este mundo, eu não posso projetar lá na frente, mas é algo que no curto prazo, né, curto, médio prazo, a gente vai começar a viver de uma forma muito mais intensa, que é o que você falou, você Verdade. Pode ter sua casa automatizada, e você não tem a mínima ideia quem é que automatizou, como que é a tecnologia que automatizou sua casa, mas ali você é um ponto de falha simplesmente para que alguém entre no seu Wi-Fi e pegue todas as suas senhas. É. Ou que entre nas câmeras, ou que libere a sua abertura de uma loja. Você imagina, você liberar todas as aberturas das lojas que hoje são digitais, né? Ou seja, como vai funcionar isso? Então, eu acho que isso é um paradigma grande. Né? E daí eu pego um pouco do que o Larry Ellison, que é o nosso presidente mundial, fundador da Oracle, fala, ele fala assim, a gente não é apenas preocupados com segurança, nós somos paranoicos com segurança. Por isso que a gente, nosso banco de dados que a gente tem lá, que sempre foi, né, o grande carro-chefe da empresa, hoje a gente tem o nosso banco de dados na nuvem com tecnologia autônoma. Ou seja, a gente tem que ter inteligência artificial que gerencia o banco de dados. Sabe por quê? Porque a parte de segurança de dados ela é tão importante que se a gente, é assim que pensa, né? No presente e no futuro, as decisões de segurança que é ali tomada, ela não pode ter intuição. E o humano intui, a máquina não intui. Uhum. Né? Então, assim, você ter patch, você ter upgrade, você ter cleaning, você ter tudo que precisa ser feito para que você garanta a solidez do dado e principalmente a segurança, você pode fazer isso de forma que a máquina mesma aprenda sozinha e ela vai executar. Porque você, Gustavo, pode ser responsável por uma rotina de segurança, só que hoje tocou o telefone e você tem que ir buscar seu filho na escola. E eu não fiz isso. E eu vou buscar meu filho na escola. Só que pode ser o suficiente para ter a abertura que precisava para alguém de madrugada invadir o banco de dados da sua empresa, levar a informação. A máquina não vai fazer isso. Se todo dia, 6 horas da tarde, tem que ter uma rotina de segurança, ela vai ter a rotina de segurança. Se tem que limpar os logs, ela vai limpar os logs. Então, o mundo está indo por esse lado e a gente tem investido muito nisso, trazido inteligência artificial dentro das nossas soluções para facilitar a vida das pessoas e para gerar mais segurança.
Muito legal, Rodrigo, muito legal mesmo. Eu escrevi logo que eu entrei na faculdade, viu, Rodrigo, fui estudar no Rio de Janeiro e montei um site que chamava Hacker News Brasil, que era um site que só dava notícias de hackers, cara. E para você ter ideia, esse negócio começou a bombar, porque os hackers começaram a avisar a gente antes dos ataques que a gente fazia, né, que eles iam fazer. Então, por exemplo, nós vamos tirar o site do governo do ar. 2 horas da manhã, entra lá. Eu entrava lá, tirava o print, que eles põem alguma mensagem e tal, e depois Folha de São Paulo, todo mundo pegava da gente, tinha a fonte de tudo. Até um dia a Polinter, no Rio de Janeiro, me chamar e falar, amigão, ó, você tira esse site do ar aqui, ou nós vamos te processar por apologia a crimes digitais. Mas estou falando isso porque eu sempre interessei por esse assunto e tinha um cara muito famoso, um hacker, que foi um dos hackers mais famosos assim, da história, chamava Kevin Mitnick. E o Kevin Mitnick, ele foi preso nos Estados Unidos e tal. Inclusive tem um livro e filme sobre ele, chamou Pirata Eletrônico e o Samurai, que é o japonês que prendeu ele. Ele conseguia fugir de todo jeito do FBI, mas o grande ataque dele... E ele depois foi trabalhar no FBI, ele fala que o grande negócio do hacker não é muitas vezes o ataque de ficar tentando senha e tal, mas é o ataque através de pessoas, né? Então no filme mostra que ele ligava para uma determinada empresa de grande porte lá, tinha uma mulher limpando lá, ela fala, tudo bem, sou da manutenção, pega esse molde que está em cima da mesa, fala para mim qual que é o número que está embaixo dele aí, por favor, estou precisando de tal. Aí a moça passava o número, passava a senha do modem ali, e ali ele entrava, né? Então, muitas vezes, o lado humano é onde estão as falhas, né, de segurança, naquele descuido, alguém ligar para alguém da sua empresa e falar, cara, estou precisando, sou o Zé aqui, trabalho não sei onde, pô, passa a senha aí que eu perdi, entrei agora e tal. O cara, às vezes, passa a senha e dali tem um ataque, né?
E a inteligência artificial, ela previne contra ações e atitudes, né, no âmbito digital que não são padrões, né? Então, se você tem lá, seu, de repente, de uma hora para outra, entra um pedido de buscar uma senha no momento errado, fala, não, isso aqui não é certo. Então, não bloqueia, não dá senha, porque a máquina, ela aprende. Ela fala, não, isso aqui não é uma atitude que se faz nesse momento, nessa hora do dia.
Nesse horário, por esse IP.
Com esse IP, então não funciona. Então, esse é o... Quando a gente cada vez mais está indo... Esse mundo digital, ele já é uma realidade, esse é o caminho, vai ter. Passa a ser uma grande preocupação de qualquer empresa. Eu acho que é isso que é importante. Não é só as grandes empresas, são todas as empresas. Desde a pequena que está nascendo hoje até a grande empresa tem que estar preocupada com a solidez e com a robustez das suas infraestruturas para que você já tenha um crescimento pautado em cima de padrões que vão te proteger e que vão fazer com que você tenha essa tranquilidade no mundo, principalmente das regras e das leis que vão estar circundando a questão dos dados.
Ô Rodrigo, o papo tá ótimo, cara, mas nós estamos chegando do fim aí, passou voando, cheio de comentários, viu? Depois você dá uma olhada lá no LinkedIn, mas eu queria que se a gente pudesse fechar e você trazer algumas tendências que você enxerga aí que podem impactar, e aí estamos falando de todos os negócios, tendências tecnológicas, né? O que você acredita que nesses próximos anos todo mundo deveria estar atento, porque são coisas que podem impactar, né, positivamente ou negativamente quem deixar de observar algumas tendências aí?
Eu acho assim, é um pouco meio chover uma olhada, mas eu acho que é interessante passar um pouco da minha visão. Acho que a gente vai ter uma visão muito clara aqui de curto e médio prazo de soluções que possam reduzir custos de propriedade das empresas, né? Isso vai ser algo extremamente necessário nesse momento, seja o tamanho da empresa que for, até porque com o momento que a gente está passando, muitas das projeções de budget, resultados, enfim, isso está sendo discutido, né? Tá sendo repactuado daqui para frente. Então, tentar entender, né? Eu acho que aí vem as oportunidades, né? quais são que tipo de ferramenta pode te dar obviamente algumas reduções e te dar benefícios em cima disso, né? Então, vamos olhar para todos os ângulos, né? Como eu consigo ter uma ferramenta financeira que, além de ser mais barata, ela também esteja mais conectada com o mundo atual, né? Estamos falando aqui de inteligência artificial, estamos falando de segurança, estamos falando do mundo das conexões de redes sociais. Então, pô, como a gente consegue ter isso, né? Ah, puxa, mas isso é custo. Não, isso não é custo, isso é receita, isso é futuro, né? Você tem que ter uma empresa que está conectada com o que está vivendo, né? Então, eu acho que isso é uma tendência que tende a ter bastante. Eu acho que vai estar muito forte agora também algo buscando na linha da gente, no tudo que tange essa experiência do cliente, né? A questão do digital, então a parte de e-commerce, a parte de engajamento, de atendimento, né? Eu quero comprar de empresas que eu consiga ser atendido, eu não quero comprar de empresas que eu deixo de ser atendido. Então, e-commerce, né? Estava conversando esses dias. Não, pô, mas como você... A ferramenta de e-commerce, hoje em dia, ela passa a ser um meio, né? Mas você escolhe de onde você compra, se todo mundo, eu acho que a grande maioria, de acordo com os comentários e com a classificação que aquela empresa, que aquela marca tem perante a sua satisfação do cliente. Eu, pelo menos, sou assim, vou comprar alguma coisa, seja lá onde for, eu falo, meu, deixa eu ler o que as pessoas estão falando desse site, deixa eu ver. Então, aí eu crio minha justificativa se eu sigo ou não sigo. Então, a criação do processo, mais uma vez, não é só a ferramenta, né? Então, vai ter muito, né, a questão digital, mas é o processo inteiro. Como eu atendo melhor, como eu respondo, como eu entrego. Então, toda a questão de logística, né? Então, eu preciso ter uma ferramenta, eu preciso ter ferramentas tecnológicas, né? Já que vou dar a minha opinião aqui em cima de tecnologia, que tem essa integração. Que eu consiga ter a integração desde o processo de entrada, de faturamento, de engajamento, né? De marketing, de venda, e é um ciclo, né? E vai entrando e vai colocando isso dentro do contexto. Quando a gente traz isso para plataformas mais leves, plataformas mais digitais, você passa a ter uma agilidade muito grande, né? Não dá mais para a gente ter aqueles processos de meses para fazer algo que você precisa girar em dias, às vezes em horas e às vezes em semanas. Então, acho que as grandes tendências vão ser na busca, na minha visão, dessas plataformas mais fáceis e mais flexíveis de ida para o mercado. Seja ela uma plataforma de gestão de venda eletrônica, seja ela uma plataforma de atendimento, seja ela uma plataforma de recursos humanos também, para que você, de alguma forma, também tenha cada vez os melhores talentos dentro da sua empresa. Então, assim, ele vai permeando um pouco nesse mundo. Então, eu diria que seja a flexibilização, que esse mundo cloud ele acaba dando de uma forma muito, muito natural. Tem que estar de olho nisso, Gustavo. Não tenho dúvida nenhuma que eu fiz uma... Estava falando esses dias aí com umas pessoas algo interessante. É assim, olhando o lado positivo disso que a gente está passando, né? Porque realmente, lado negativo a gente já sabe todos, né? Ou tem imagem que tem visto todos, é assim, as empresas antes tinham uma única fonte de receita. Hoje, quando sair tudo isso, elas vão ter duas grandes fontes de receita. Talvez o físico, né? Quando voltar, e está voltando, e o digital. Então, assim, não é um... Eu acho que vai ser um mais um. Então, esse grande processo que está sendo colocado acelerou essa digitalização que vem colocada. E essa digitalização, no primeiro momento, ela pode estar sendo feita como dá. E é assim que tem que ser, né, meu? Vai, vamos fazer. Uhum. No segundo momento, tem que ser estruturado em cima dos novos padrões. Essa é a minha visão. E os novos padrões realmente estão voltados muito a essa questão da flexibilização, da flexibilidade, né? Da segurança... Do fácil go-to-market, né? Que é aquele negócio de que vai em diante. Aí por trás disso tudo tem muita coisa, né? Não vou nem discutir aqui indústria 4.0, IoT, essas coisas, porque para mim isso aí são consequências. Eu acho que esse momento agora daqui para frente está muito relacionado à relação que as empresas, enfim, vão ter com os usuários, né? Com os indivíduos. E vai estar tendo que criar esses canais digitais.
Muito bom, Rodrigo. Realmente, eu acho que as empresas conseguirem criar aquela experiência digital... É incrível, né? E aí, às vezes, assim, eu escrevi dois livros, viu, Rodrigo? Um desses aqui, o mais recente, é Faça Simples.
Isso eu já li, inclusive.
E o primeiro é o Pense Simples, né? E eu acho que a lógica inteira da digitalização é simplicidade. Então, e a lógica é de simplificar, né, Rodrigo? Eu acho que a tecnologia precisa vir para simplificar a vida das pessoas, dos clientes, né? Eu acho que aquela experiência digital incrível, É aquela experiência que você não precisa de muito clique, que chega na sua casa e você trouxe bem, chega o produto na sua casa tranquilo, e se precisar devolver o produto ou trocar, a experiência também é, né, é tão fácil como, né, ter o foco na jornada do cliente e a partir dali entender onde tecnologia entra para simplificar o processo, para tirar atrito, para tirar fricção, e onde, né, eu preciso ter mais o lado humano, né? Porque as pessoas, como você trouxe também, querem se relacionar com alguém, não é só máquina o tempo inteiro, não é? Né? Em alguns momentos você quer ter ali atendimento, você quer ter alguma pessoa que vai te suportar, te ajudar num processo ali. E eu acho que é para isso que a tecnologia existe, e é o que a Oracle tem feito há muitos anos, com
Bastante.
maestria. E fiquei muito feliz, Rodrigo. O pessoal adorou a conversa
Que
aqui,
bom.
várias pessoas falando que, pô, já tinha te visto, mas nunca tinha visto. Você falando que, né, ó, já te admirava, mas nunca tive a oportunidade de ver essa explanação incrível, parabéns. Muita gente ficou fã aí da Oracle porque passou a entender que a Oracle é para todo tipo de empresa, pode ajudar, né, o pequeno também, ainda mais nesse momento em que às vezes o pequeno precisa se reinventar, o cara precisou fechar a loja dele, precisa montar um e-commerce, precisa ir para o digital e saber que tem ferramentas robustas aí no mercado. Para fazer com que isso aconteça, é legal e acessível, né? Então, acho que vocês têm um trabalho social. Eu, do lado do empreendedor aqui, sempre vejo, né, as big techs aí com um trabalho social importante de trazer competitividade para o mercado, trazer, né, acessibilidade a tecnologias que até então eram distantes ou eram muito caras e hoje são totalmente acessíveis. É, muito obrigado, viu,
Ah,
Rodrigo, pela
eu que
aula que você deu
agradeço,
aqui hoje, cara, de
não, que isso,
liderança
cara,
também.
eu que agradeço, fico feliz aí, obrigado por entrar na casa de vocês aí, quem tá, eu não sou o Gustavo aí que tem essa legião, né, de seguidores, mas quiser lá, Rodrigo Galvão, no LinkedIn, eu sempre faço um pouco das visões que eu tenho, eu sempre também coloco um pouco do que a gente faz. Então, ali eu falei um pouco da Oracle for Startups aqui, falei um pouquinho do nosso programa também. A gente tem programa de educação que também está escrito lá. A gente também tem feito novas formas de contratação para discutir as questões de diversidade. A gente tem trazido o lance da cultura, tudo eu coloco lá. O meu Insta, na realidade, eu comecei faz pouquíssimo tempo, menos de um mês, porque as pessoas reclamavam que eu não tinha Insta também, Rodrigo Galvão BR. Ali eu coloco algumas coisas. Coloquei até meus dons musicais lá, porque me
Oh, que
cobravam,
legal.
sempre que eu fazia uma live, queria que eu tocava violão, eu falei, não, vai lá e vê o vídeo, tá lá, não precisa, não precisa, mas, by the way, assim, eu acho que, no fim das contas, Gustavo, eu fico muito feliz em poder ter esse canal, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, é importante levar conhecimento, é importante levar, principalmente, informação e novos pontos de vista, eu acho que isso que é crucial, né, às vezes eu estou falando aqui com vocês, algumas questões pessoais, tem concordância, tem discordância, mas é isso que o mundo é bacana, para que a gente, de alguma forma, consiga ter o diálogo, pensar algumas coisas, refletir, tomar ações. Então, parabéns pelo trabalho que você faz de levar aí esses diversos pontos de vistas. Contem comigo sempre que precisar e contem com a Oracle. A gente aí tá para ajudar vocês. Obviamente que, como qualquer grande empresa, a gente sempre está correndo, né? Não existe um mundo perfeito, a gente sempre está correndo atrás, querendo melhorar, enfim. Mas a gente depende de vocês, e clientes, startups, para que a gente, estudantes, desenvolvedores, para que a gente cada vez mais tenha a nossa trajetória positiva e sempre para frente, né? Aqui no Brasil, vencedor, enfim. Conto com vocês
Obrigado,
também.
Rodrigo. Obrigado por ter trazido tanta inspiração para a gente, viu? Fica
Tamo
bem
junto.
aí, fique seguro. Todo mundo que nos assistiu, um abração, viu, gente?
Tamo
Foi
junto, um
muito bom.
abraço para
Muita
vocês
gente,
aí.
muito comentário aqui, viu, Rodrigo? O pessoal
Legal, vamos
adorou
falar
mesmo.
depois.
Bom
Tchau, tchau.
demais. Fica bem.
Abraço.
Obrigado, Rodrigo, pelo seu tempo. Um abraço.
Abraço.